partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, pessoal! Aumente o som do seu rádio que o Escola Brasil está no ar.
Hoje nós vamos falar do amor à natureza. Será que isso significa alguma coisa para a criançada, hein? Como é que pode despertar esse sentimento nos alunos, assim, de cuidado com o ambiente?
Daqui a pouco você vai ouvir algumas dicas da professora Berenice Adams sobre como tornar a aula interessante, falando de educação ambiental.
Outro sentimento que já não é tão nobre, mas é muito real e que nós vamos falar hoje é a raiva.
O que fazer quando sentimos raiva de alguém ou de alguma coisa?
Hoje também você vai conhecer a experiência de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com a escola integrada. Lá os alunos têm atividades durante 9 horas por dia.
E tem a dica de uma leitura deliciosa de um menino que gostava de inventar palavras. Voltamos já depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Atenção, meninada! Não deixe de fazer a lição de casa. Tem estudante que pensa que não precisa porque já sabe tudo. Não é bem assim. A lição ajuda a fixar o conhecimento, quer dizer, vai ficar muito mais difícil do estudante esquecer o que aprendeu. É uma dica do
Escola Brasil.
Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente venha lhe cobrir de flor. Meu peito você plante a semente do amor.
Ensinar a amar e a cuidar da natureza é um dever da escola.
Nenhum educador pode se esquecer disso, não importa a disciplina que ele ensine.
É que, segundo os parâmetros curriculares nacionais, a educação ambiental deve ser trabalhada como um tema transversal.
Isso quer dizer que essa preocupação com o meio ambiente tem que estar em todos os conteúdos trabalhados em sala de aula.
Como é que você tem feito isso na sua escola, hein, professora? E você, professor? Porque a gente sabe que não é uma tarefa fácil, né?
Por isso, a repórter Ana Cláudia Costa foi conversar com uma especialista para passar algumas dicas para você. E aí, Ana, o que você tem para nós?
Oi, pessoal! Olha só, eu conversei com a professora Berenice Adams, do projeto Apoema, que trabalha capacitando professores na área de educação ambiental. O que ela me disse é que a melhor forma de levar a educação ambiental para a escola é envolver a criança e trazer a realidade dela para dentro da sala de aula.
Ana, e o que é preciso assim para o professor dar uma boa aula de educação ambiental?
Bem, eu fiz exatamente essa pergunta para a professora Berenice. Presta atenção no que ela respondeu.
É preciso que se tenha como pano de fundo, vamos dizer assim, numa aula de educação ambiental, sempre os conceitos de ambiente, ecologia, preservação e reciclagem. Que esses conceitos permeiem durante todo o ano letivo, né? E o professor sempre vai fazer associações daqueles conteúdos que ele está trabalhando com esses 4 conceitos.
Então, professor, tomou nota? O segredo é não deixar de lado esses 4 pontos. A ideia de ambiente, que é o espaço onde a gente vive, a de ecologia, que é o equilíbrio entre os seres vivos que convivem nesse espaço,
a ideia de preservação, que é o cuidado que se deve ter para não prejudicar o meio ambiente.
Isso mesmo. E a ideia de reciclagem, que é um jeito que a humanidade encontrou de diminuir os estragos que nós causamos na natureza.
Exatamente. E a professora Berenice também deu algumas dicas de como falar de tudo isso aí na prática. Olha só.
Na verdade, não existe, assim, digamos, uma receita, né? Ele pode fazer um passeio, não precisam ser passeios longos, pode ser um passeio em torno da quadra da escola, por exemplo, para analisar com as crianças, né, as plantas que eles encontram no entorno da escola. E aí já pode trabalhar conteúdo de matemática, quantas plantas, aí já pode trabalhar sementes.
É, não precisa ir muito longe para falar da natureza.
Sem contar que as crianças adoram atividades práticas como essa, né?
E tem mais. Para quem ficou interessado no assunto, a professora Berenice deixou o endereço do Grupo de Educação Ambiental na internet, que é assim um espaço de discussão aberto para todo mundo que quiser trocar informação sobre essa questão da educação ambiental na escola.
Ele acessa o site www.apoema.com.br e na listagem do menu, à esquerda, ele vai ter um link ali, Grupo de Educação Ambiental da internet. É só se inscrever e iniciar a participação.
E quem não tem internet pode entrar em contato por telefone com o pessoal do Projeto Apoema. O número deles é 51, código de área, 3594-9094.
Vamos repetir então o telefone, né? O código de área é 51 e o telefone 3594-9094. Valeu, Ana.
Até mais.
Tchau.
Bem, e você, gostou da dica? Também tem sugestões para uma aula bacana de educação ambiental? Então escreva para o Escola Brasil.
Daqui a pouco a gente dá o endereço, porque agora vamos dar uma outra dica de como falar de educação ambiental.
Ouvindo música.
Alô, alô.
Tanta música legal que nos faz refletir sobre o amor, as coisas da natureza, como a que tocamos agora, né? Terra Tombada com Chitãozinho e Xororó.
É, e essa que nós vamos tocar agora com Pena Branca e Chavantinho.
A música fala do amor do pescador pelo rio em que ele navega.
Canoa, canoa, canoa do rio, uma moda, uma moda, uma moda. Canoa, 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 no rio é uma moda, é uma moda, é uma moda. Pescador só sai de casa antes do sol raiar. Pescador só sai de casa antes do sol raiar. O melhor é pra sentir um eterno pescador entre eu e esse rio. Há um velho caso de amor, de amor da garrafa, da vitória. Canoa, canoa, no rio é uma moda, é uma moda, é uma moda. Canoa, 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 no rio é uma moda, é uma moda, é uma moda. Pescador só sai de casa antes do sol raiar. Pescador só sai de casa antes do sol raiar. O verão é fácil e frio, no inverno fez calor. Entre eu e esse rio há um velho caso de amor.
Você ouviu Canoa do Rio, de Renato Teixeira, com Pena Branca e Chavantinho.
Hora da leitura. Hora da leitura.
Uma perguntinha pra você. Na sua escola tem biblioteca? Ah, mas se não tiver, com certeza tem livros em algum lugar.
Então fale com o professor, fale com o diretor, com a diretora, peça emprestado um dos livros distribuídos pelo FNDE para as escolas públicas de ensino fundamental. Tem um monte de historinhas super legais esperando por você.
Como esta aqui, ó, da escritora Ruth Rocha, Marcelo Marmelo Martelo. Está no livro Contos para Rir e Sonhar, que tem uma capinha vermelha.
E essa aqui é para rir mesmo, escuta só um trechinho. Era uma vez um menino chamado Marcelo. Uma vez ele cismou com o nome das coisas.
Mamãe, por que que eu me chamo Marcelo?
Ora, Marcelo, foi o nome que eu e seu pai escolhemos.
E por que não escolheram Martelo?
Ah, meu filho, Martelo não é nome de gente, é nome de ferramenta.
E por que não escolheram Marmelo?
Porque Marmelo é nome de fruta, menino.
Mas a fruta não podia chamar Marcelo e eu chamar Marmelo?
O Marcelo dava um trabalho. No dia seguinte, lá vinha ele outra vez, cheio de perguntas. Foi aí que ele decidiu reinventar as palavras.
Ele achava que as coisas deviam ter nomes mais apropriados. Então, colherinha virou mexedorzinho. Leite virou suco de vaca. Bom dia era bom solário e boa noite era bom lunário.
Ficava cada vez mais difícil de entender o que o Marcelo dizia. Mas um dia, o Marcelo precisou que as pessoas entendessem de verdade o que ele dizia. Era uma emergência.
Papai, papai, embrasou a moradeira do Latildo!
E o menino gritou, gritou!
E a moradeira do Latildo embrasou de vez, porque ninguém conseguiu entender. Na verdade, ele queria dizer...
Papai, papai, a casinha do cachorro tá pegando fogo!
Ah, você quer saber qual foi a lição dessa historinha? Parece óbvio, né? Mas se você ler o final, vai se surpreender, porque não é nada disso que você tá pensando. Ficou curioso?
Então pegue correndo o livrinho Contos para Rir e Sonhar, da escritora Ruth Rocha. Deve ter um exemplar na sua escola. O livro foi distribuído para as escolas públicas de ensino fundamental pelo Ministério da Educação.
E alô, secretários de Educação! Depois do intervalo, vamos conhecer a experiência da cidade de Belo Horizonte com o ensino integrado, onde os alunos ficam 9 horas na escola.
E o Matuto também está chegando por aí e parece que está com raiva de alguém.
Não saia daí, voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Os direitos de crianças e adolescentes indígenas estão ameaçados. Direitos iguais aos dos outros jovens brasileiros. A criança e o adolescente indígena têm o direito de acesso à educação, inclusive na sua língua nativa. Devem ter suas tradições e diferenças culturais respeitadas. Têm direito a serviços de saúde adequados e acesso à água tratada. E devem ser protegidos de qualquer forma de violência e discriminação. Para todos os jovens, índios ou não, vale o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Rádio pela Infância. Um projeto ANDI e UNICEF.
Você acha importante estudar?
É tão importante mesmo um país investir em educação?
O que você acharia se o seu filho ou a sua filha pudesse ficar o dia todo na escola estudando e também fazendo esportes e outros tipos de atividades?
A Prefeitura de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, está oferecendo turmas com horário integral em 29 escolas fundamentais.
Nós vamos saber mais sobre a escola integrada com a Adelina Santiago, que é coordenadora do programa na Escola Municipal de Norá Fabri. Olá, professora, tudo bem?
Tudo bem, é um prazer falar com os ouvintes do Escola Brasil.
O prazer é nosso. Então, professora, conte aqui para os ouvintes do Escola Brasil o que é o programa Escola Integrada.
É um projeto, né, de ampliação do tempo do aluno, onde ele permanece na escola por 9 horas.
Uhum.
4 horas e meia ele tem aula regular.
Sei.
Né? Ensino fundamental normal, depois ele tem atividades extras, que são atividades de cultura, de esporte, lazer e aprendizagem.
Professora, a gente sabe que as escolas muitas vezes não têm pessoal aí suficiente para acompanhar essas crianças nas atividades extras, né? Como vocês resolveram este problema?
A Secretaria Municipal de Educação faz convênio com algumas ONGs, com as faculdades, né, que mandam os bolsistas, e eles atuam com os meninos. E tem também algumas pessoas da comunidade, né, para que eles possam atuar no programa.
Certo, professora. E que atividades as crianças fazem?
Eles têm atividade de natação, de jogos tradicionais, vôlei, futsal. Tem também atividades de grafite, conhecimento específico em matemática, com jogos matemáticos, atividades de meio ambiente, atividades relacionadas à leitura, à confecção de jornal, horta escolar, né? Todas essas atividades e outras.
Professora Adelina, tem atividade dentro da escola e também fora da escola, né? Como, por exemplo, em clubes, igrejas e praças. Como é a aceitação dos estudantes?
Nossa, eles adoram.
Ah, que bom. Professora, muito obrigada aí pela sua participação no nosso programa e bom trabalho aí em Belo Horizonte.
Muito obrigada.
Pois é, a escola integrada oferece uma série de vantagens para a criança. Nós vamos ouvir o coordenador do programa Escola Integrada em Belo Horizonte, Hugo Vocurca.
O menino tem, além da merenda normal, um almoço e uma outra merenda. As famílias ganham porque deixam o menino na escola e, portanto, podem esticar o horário do trabalho e, com isso, aumentam a renda familiar. Enfim, além dos do aprendizado, que é o objetivo principal, uma série de outras vantagens.
O coordenador também falou sobre a parceria da Secretaria de Educação Municipal com as universidades para que estudantes universitários sejam monitores das crianças. E ele deixa um recado aí para as prefeituras de todo o país.
Isso é também um ganho para esses alunos da universidade que muitas vezes desconheciam a realidade das escolas municipais, das nossas famílias mais carentes da cidade. E com isso, sem dúvida, há um ganho do ponto de vista da cidadania para os alunos universitários. E o recado é o seguinte: se quiserem conhecer, estamos às ordens.
A Prefeitura de Belo Horizonte espera que até o fim de 2008, todas as crianças da rede municipal tenham acesso à escola em horário integral.
Para saber mais, acesse o site da Prefeitura de Belo Horizonte, que é www.pbh.gov.br/escola integrada, tudo junto, tá? Então vou repetir esse. PBH é de Prefeitura de Belo Horizonte. www.pbh.gov.br/escola integrada ou ligue para 31-3277-8601. 31-3277-8601.
Já catemos que já nos acarmemos. Olha, pense num homem assim cuspindo marimbondo, soltando fogo pelas ventas. Todo
nossa,
raivoso.
Matuto, tá com raiva de quem, homem?
E eu não, Sandrinha. É o Tião Bigorna, o zagueiro lá da Mar Esporte Clube. Hoje nós tivemos que parar o trem lá, que acho que ele tava descendo burdoada em todo mundo.
Eita,
todo nervosinho lá. Cadu, nós chegamos até a cantar uma modinha pra ele assim, ó.
Tá com raiva de mim.
Eu não
ouvi. Tá com raiva de mim.
Tá, e aí vocês cantaram lá igual o Tchan, e o que foi que ele fez depois que ouviu isso?
Ah, menino, você nem imagina. Aí é que o homem ficou mais nervoso aí, né, viu?
Vixe.
E acabou rebatendo assim, ó.
Na hora da raiva, não pensei em nada. Perdi a cabeça,
hein? Desculpa. E aí, né, retrucou dizendo que ó, queria ficar com a raiva assim, sossegado num canto. Pode um trem desse, lá, no canto nuado lá assim, sossegado com raiva?
Menino.
Eu acho que eu sei qual é o problema do Tião Bigorna.
É?
Tá com cara de quem levou um fora da namorada.
Aham, e eu perguntei isso pra ele.
Não
mas
foi,
ele disse que era estresse.
Ô, coitado.
A namorada dele chama estresse.
Não. É estresse de ter que vir na cidade, enfrentar trânsito, gente mal educada, gritando na rua, buzinando pra tudo quanto é lado, xingando.
Olha. Eu sei que às vezes é difícil, mas se alguém te ofende ou te perturba as ideias, você tem que manter o autocontrole, né?
É, e se alguém faz igual o Tião, sai distribuindo pontapé pra tudo quanto é lado, você tem que ficar a carne também, hã?
Ah,
tenha santa paciência, né, Cador?
Mas aí você falou a palavra mágica, moço.
Paciência?
Paciência.
Ô, Matuto, você tá confundindo as coisas. Uma coisa é o autocontrole, que é a capacidade de manter, assim, essa calma que o Cadu falou, né? E outra coisa é reprimir o sentimento da raiva, assim, ficar com raiva, remoendo, né? Não adianta nada.
Não, aliás, até piora as coisas, sabia?
É.
Porque quando você finge que tá calmo enquanto alguém briga, o que acontece é que você se sobrecarrega com mais problemas.
Ah, então se quer dizer que eu tenho mais é que dar assim, o troco pra cima de quem torra a minha paciência?
Não é dar o troco. O que você tem que fazer é exercitar...
Me explica, Cadu, me explica.
Vamos lá. Isso é que nem uma panela de pressão, meu filho, que tem aquela valvrinha assim, ó, que fica soltando a pressão ali de vez em quando. Você tem que exercitar a paciência.
Aquilo umbiguinho que tem em cima dela,
que
né?
É a válvula.
Ah, aquilo é a válvula?
É a válvula.
Sim,
isso.
Mas e aí?
Aí você tem que exercitar a sua paciência pra servir de válvula, pra não se deixar levar pela raiva dos outros.
Ah.
E aí você vai soltando os vaporzinhos pensando assim, por que que eu tô com raiva? Se é o Tião Bigorna que tá bravo.
É, Matuto, olha, não se abalar quando você for provocado. Se a gente compreende que é o outro que tá com raiva, assim, com um problema, né? A gente pode até ajudar, ouvindo, dando um sorriso, fazendo uma brincadeirinha.
É a válvula. É, psh, psh. Ah, então é assim, que nem eu fiz com o Tião Bigorna, né?
É
que nem diz aquele velho ditado, quando um não quer, dois não brigam?
Exatamente.
Já pensou, se ele tivesse brigado, se ele tivesse respondido, tava todo mundo quebrando pau até agora.
No nosso caso, o time inteiro não quis brigar.
Pois é.
Foi bom, hein?
Foi ótimo. Foi porque bom. Senão, ó, o que o Tião precisa é resolver o problema que tá deixando ele com raiva.
É.
Já pensou? Senão ele ia ficar brigado com o time inteiro. É. E esse negócio de jogar a raiva pra cima dos outros, que não tem nada a ver com o problema, só piora. Ia ficar todo mundo com raiva dele
e
também,
ficar mano. Ficar abafando também a raiva faz mal, viu? Os psicólogos dizem que quem faz isso pode ficar rancoroso.
Repete essa palavra.
Rancoroso.
Rancoroso?
É, quem guarda rancor.
Ah, Maria.
Faz mal pra saúde.
Eu não vou guardar um trem desse nunca na minha vida.
Não, é.
Sabe que vocês têm razão?
Gostou?
Por isso que quando alguém sorte assim os cachorros pra cima deu, eu vou e devolvo com uma brincadeira.
Viu?
E se a pessoa insistir, eu deixo baixar a poeira, depois eu vou ter uma conversinha com ela, viu? Eu vou dizer tudo que eu senti quando ela soltou os cachorros, né, viu?
Mas depois que tiver os dois calmos, passou o tempo, cabeça fria, né?
Exatamente, porque eu vou guardar assim essas raivas, né, pra fazer mal pra mim, mas de jeito maneiro.
É isso aí, Matuto, gostei de ver.
Aqui não, Jaraguá. Vamos lá, helicóptero, vamos pro Zé com aquele nervosinho lá pra calmar ele. Show, estresse!
Tchau, Matuto.
Tchau, Matuto, paciente.
Mamãe, preste atenção nesta dica que está aqui, ó, no nosso mural. Dar de mamar no peito para o bebê pelo menos até os 6 meses de idade pode evitar que ele tenha cáries.
Uma pesquisa feita pela Universidade de Campinas revelou que crianças de até 12 anos de idade que mamaram mais no peito quando eram bebês tiveram menos cárie nos dentes do que aquelas que largaram o peito da mãe antes dos 6 meses de idade.
É porque o leite da mãe tem anticorpos que são passados para o bebê. Esses anticorpos funcionam como uma espécie de vacina para várias doenças.
O leite da mãe também forma uma película protetora nas gengivas do bebê, que funciona como uma barreira para as cáries.
Além disso, o simples movimento que o bebê faz para sugar o leite na hora de mamar fortalece os músculos e os ossos da face, incluindo os dentes.
Pois é, é claro que só a amamentação até os 6 meses não é o suficiente para combater a cárie, né? É preciso ter o hábito de escovar os dentes pelo menos 3 vezes por dia, o hábito de, por exemplo, escovar a língua, né? Fazer uma higiene da língua também. Ah, também, no caso dos bebês, usar um paninho limpinho. Não é um paninho que já foi usado, não. Dá um paninho limpinho, uma fraldinha, que seja separado, uma gaze, molhar ela, esfregar na gengiva do neném. E a escova de dente tem que ser individual, uma para cada pessoa.
Se tiver dúvidas, escreva. Diga o que você quer saber. Nosso endereço é Caixa Postal 2490, o CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Eu vou repetir, Caixa Postal 2490, o CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.
Daqui a pouco nós falamos de novo, certo? Voltamos já com as cartas, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Criança que mama no peito da mãe chega a ganhar de 30 a 40 gramas de peso por dia. Pedro, filho de Daniela Costa, ganhava apenas 6 gramas.
Aí eu procurei ajuda de um banco de leite. A orientação do Hospital Materno Infantil de Brasília veio na hora certa, gente. O meu leite aumentou e o Pedro passou a ganhar 60 gramas por dia.
O leite do peito já vem com a água na medida certa e vem junto as vitaminas para que o bebê cresça saudável.
E eu sei que o Pedro gosta muito do meu afago, do meu cheiro, do meu carinho.
A saúde do seu filho não tem preço. Ande e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Nós vamos mandar uns alôs bem especiais para um monte de ouvintes que ficam ouvindo Escola Brasil todos os dias. São ouvintes fiéis. Um beijo para Jane Cleia e Jeane de Oliveira Pereira, duas irmãs lá de Nova Brasilândia, no estado do Mato Grosso. Oi, gente! Beijinho também para Josiel Honorato de Jesus, de Alto Paraíso, mora lá no Sítio da Terra, no estado de Rondônia. Alô, Maria dos Anjos Aguiar. Oi, Maria dos Anjos. A Maria dos Anjos mora lá em Rurópolis, no estado do Pará, e tá sempre de ouvido coladinho aqui no Escola Brasil. Um beijinho também, ó, pra Edna do Amaral Miranda Pimenta, de Virginópolis, no estado de Minas Gerais. Alô, Minas Gerais! Um beijinho também especial, sabe pra quem? Pra Aldenira. Oi, Aldenira, tá ouvindo Escola Brasil? A Aldenira Fernandes de Oliveira, de Itaituba, no estado também do Pará. Um beijo aí pra todo mundo do estado do Pará, de Minas Gerais, de Rondônia, do estado do Mato Grosso. Alô, Amazonas! O Amazonas em peso ligado aí no Escola Brasil. Também pro estado do Tocantins, pertinho aqui do Distrito Federal. Um beijo pra todo mundo do estado do Tocantins.
Bom, já que você falou em Tocantins, eu vou mandar aqui um abraço lá pra Maiane de Araújo Pereira, que mora em Rio dos Bois, em Tocantins. Um abração pra você e pra família, viu? Ela diz que a mãe dela se chama Marcelena, o pai é o Raimundo e os irmãos dela são o Raí e Railton, e diz que eles ouvem o programa todo dia pela Rádio Nacional da Amazônia, que ouvem perfeitamente. Então tá aí, ó. Abração pra vocês, viu?
Escola Brasil.
E lembre-se, o Escola Brasil é feito pra você e pode ser feito por você. Mande suas dúvidas, sugestões, diga sobre o que você gostaria que falássemos no programa.
Estamos esperando a sua carta, viu? Vamos repetir o endereço então, né? Caixa Postal 2490, o CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.
Ah, sim, e diga em que rádio se ouve Escola Brasil, viu? Aí, se você conhecer alguma rádio aí na sua comunidade, pede pro radialista mandar uma carta aqui pra gente também.
É, gente, ele pode retransmitir o Escola Brasil sem pagar nada.
Uhum.
De repente, assim, num outro horário, né? E a comunidade e a rádio só saem ganhando. Estamos falando sobre educação, cidadania, sobre a sua vida. No finzinho do programa, a gente diz o endereço de novo.
Hoje nós falamos de dois sentimentos, amor e raiva. O amor que podemos cultivar nas crianças pela natureza, com atividades simples na escola.
E o Matuta ensinou que quando ficamos com raiva, precisamos descobrir o porquê e falar com a pessoa que nos magoou.
Também conhecemos a experiência de Belo Horizonte, onde as crianças ficam 9 horas na escola.
Não perca o próximo programa, que está cheio de novidades.
Tchau, tchau. Tchau.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.